Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 22ª edição do resumo semanal da Rádio Angola. Nos microfones, a Serafim de Oliveira. Análises e comentários com Carlos Lopes. Carlos, boa noite.
Boa noite, Serafim. Bom dia, uma boa tarde para todos os ouvintes que nos ouvem, aqueles que estão em Angola e também na diáspora. Vamos então começar com o programa.
Carlos, as violações dos direitos humanos em Cabinda e a imagem do executivo angolano, o que é que isso reflete no dia a dia, no cotidiano da nossa realidade?
É uma realidade triste, porque Cabinda está outra vez nas bocas do mundo, para utilizar uma linguagem mais corrente, quer a nível do país, quer a nível internacional, pelos motivos mais negativos e pouco abonatórios para o executivo angolano. Está em causa os modos como a justiça e os direitos do homem estão a ser tratados em Angola, acreditando o cidadão angolano que existe homens que trabalham no setor da justiça e no capítulo dos direitos humanos em Angola, sérios, e que também estão preocupados, como a maioria dos cidadãos angolanos estão, em termos um executivo que permite violações tão gritantes como aquilo que está a acontecer com o Dr. Mavungo e também com o colega que esteve preso e que foi liberto, mas que continua a ser pressionada, a sua casa invadida, a sua tranquilidade da sua família posta em causa, dificuldades na sua própria vida. Mas isto são apenas dois homens que representam toda uma repressão e violação que está a ser cometida nesta província de Cabinda, que para todos os efeitos está ao abrigo da Constituição angolana e ao abrigo de todos os direitos fundamentais que, como cidadãos, têm direito a eles. Por isso, neste momento, o executivo angolano está muito mal na fotografia quando faz reuniões em Luanda, sob a bandeira da ONU, para criar situações pacíficas e que aponta os dedos aos países das regiões dos Grandes Lagos, como o Burundi, como Central, como a República Central Africana, como o Congo, como todos aqueles países que estão numa situação de conflito e que não consegue traduzir uma política de defesa dos direitos do cidadão no seu próprio país. Muitas vezes já o dissemos isto no programa, e esta situação de Cabinda já ultrapassou todos os limites, já ultrapassou aquilo que a própria legislação penal criminal em vigor em Angola define como situação de um indivíduo que está preso e que não tem acesso a uma defesa, a um julgamento, a um inquérito judicial com um motivo determinado e que, por isso, à luz do direito internacional, essas situações têm que estar a ser diariamente denunciadas, como estão, por individualidades, por cidadãos preocupados com esta situação, que até já se constituíram, já se agruparam no sentido de fazer valer os direitos deste cidadão. Estamos a falar de Cabinda, como anteriormente já falámos na província de Luanda, na província de Benguela, enfim, isto é quase uma epidemia que estamos a ter em todo o território nacional e que está a atingir situações de limite e que isto vai ter consequências muito graves para todos aqueles que apoiam um regime que cada vez mais vai notando-se que é um regime ditatorial, que é um regime repressivo, apesar, por exemplo, ter sido notícia que, por despacho de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, ter constituído um Conselho Nacional para a População, em que está aberto a sociedade civil, em que estão presentes a maior parte dos ministérios que constituem os seus auxiliares, a nível de ministros, em que estarão presentes individualidades nacionais e estrangeiras escolhidas a dedo pelo Presidente da República, mas isto não passa de uma fachada para tentar esconder o que está à vista de todos. E
Carlos,
por isso.
Carlos, por favor, ajude-nos a compreender o seguinte. Como é possível que o Procurador da República, aliás, nós já falámos isso nos programas anteriores, como é possível que o Procurador da República, depois de ter reconhecido publicamente a inconstitucionalidade, ilegalidade, digamos, da detenção do Dr. Mavungo, e o mesmo ainda continua a ser dentro das prisões. Mas o que é que isso, qual é a imagem que nós podemos discernir da nossa Constituição? A aplicação da nossa Constituição.
Como eu dizia, por isso a Constituição não está a ser aplicada. E como não está a ser aplicada, deve estar a haver instruções ao mais alto nível e para baixo, passando pela Procuradoria, passando pelo Ministério da Justiça, passando pelas Polícias de Investigação Criminal, passando pela Polícia Nacional, enfim, está-se aqui a tornar um clima que impera de alguma forma na sociedade angolana e que vai restringindo cada vez mais os direitos do cidadão.
Mas
Qualquer dia só tem direito a expressar-se, só tem direito a falar, só tem direito a contestar ou só terá direito a opinar quem tiver o cartão do MPLA ou quem tiver sob a alçada das simpatias de gente do MPLA ou das pessoas que rodeiam a Presidência da República de Angola, porque todos os outros, cada vez mais, estão a ser perseguidos, estão a ser coartados na sua livre expressão, direito fundamental da Constituição, e no caso que estamos a referir, desta situação de alguém que está doente, de alguém que não tem meios de defesa, alguém que não tem uma culpa formada definida. Por isso, são não só os princípios constitucionais que estão em causa, mas como a Declaração dos Direitos do Homem, da qual a Constituição incorpora a sua totalidade. Por isso.
O governo angolano não estará, digamos, a violar grossamente a Constituição angolana ao manter o Dr. Mavungo na prisão fora dos prazos de limite de acordo com a Constituição angolana.
Por isso, não é só a Constituição angolana, é já o próprio Código Penal, é todo um normativo de índole penal que está em causa, porque só se compreende que se prende alguém quando há fortes motivos da parte de quem gera essa mesma prisão, quem faz os inquéritos de investigação criminal, tem que ter uma percepção de que essa pessoa tem que se manter em prisão preventiva enquanto houver uma investigação e com fortes indícios de culpabilidade de um determinado crime. No caso em questão, e por aquilo que vem a público, ainda não foi sequer apresentado em julgamento, nem sequer se pensa que está algum julgamento marcado, para que haja uma acusação e haver a legítima defesa. Por isso, está em causa não só os princípios fundamentais, os direitos fundamentais de cidadania, mas também já a própria Declaração, na sua totalidade, dos direitos humanos, que, como disse, está incluída na nossa Constituição, e por isso o Executivo angolano tem que muito rapidamente, se é que não quer sofrer mais pressões do que já está a sofrer, no sentido de clarificar muito rapidamente perante entidades que estão a questionar, quer a nível internacional, quer a nível interno, pessoas, individualidades, organizações não governamentais, até a própria diplomacia de países ocidentais que estão preocupados com esta situação.
A mudança de assunto. Carlos, com a baixa das receitas petrolíferas e dos diamantes, o executivo angolano aposta no imposto presidencial, no predial. Mas o que é que está aqui a passar? Não será isso, digamos, uma violação sobre a aquisição de terras, das leis da propriedades de propriedades privadas.
Não, não se trata nada disso. O que se passa, pronto, é legítimo que o Executivo angolano procure receitas e aposta, é uma aposta porque digamos que é uma iniciativa recente, que é colocar brigadas fiscais ligadas à fiscalização tributária, que vão quase de casa em casa, por aquilo que se percebe da atuação dessas mesmas brigadas, ver até que ponto é que todos os imóveis, isto a começar em princípio na capital de Angola, em Luanda, e no casco urbano, como é usual dizer-se, saber quais são os imóveis que não estão registados na matriz, ou seja, que não estão registados, logo não estarão a pagar imposto e vão ser questionados os proprietários, se encontrarem proprietário, ou os arrendatários, se forem encontrados os arrendatários, chamados a pagar esse imposto, que estará isento, em princípio, até o valor de 5 milhões de kwanzas, ou então, de kwanzas, penso que é kwanzas, acho que não é 5 milhões de dólares, o equivalente a kwanzas. E começando uma graduação de imposto que estará fixada em 0,5%. Bom, se nós num programa anterior recente tivemos a falar da dificuldade em fazer um registro da propriedade para que a pessoa defenda a sua propriedade privada, nomeadamente no imóvel em que está a viver, não me parece que vai ser uma tarefa fácil esta situação do o imposto predial na vertente da fiscalização das brigadas no terreno. Vão, se calhar, entrar num prédio, vão pegar os registros que têm na matriz, registado por isso no sistema tributário, de pessoas, de cidadãos que estão a pagar o imposto, e depois vão ver se o vizinho ao lado, se o vizinho de cima, se na casa ao lado, se na casa da rua mais abaixo, se está registado, se não está, terá que se registar e dessa forma cobrar o imposto. A forma como eu estou a dizer, conhecendo nós a realidade de Angola, só não nos vamos rir porque isto é uma coisa séria. Porque, de facto, para quem conhece a situação no terreno, eu diria que vai ser das maiores tarefas mais difíceis para essas brigadas aplicar. Se quando do censo já houve dificuldades em fazer o censo em determinadas zonas da cidade de Luanda, e vamos calcular dos 6 milhões e 600 mil habitantes, que estamos a falar de um universo aí de 3 milhões, de metade. Por isso, será uma tarefa que vai durar quantos meses ou quantos anos? Por isso, a aposta É evidente, uma aposta séria, é uma aposta legal, é praticável em qualquer parte do mundo, mas considerando a situação sui generis, de como a propriedade foi até constituída, em que o próprio Estado tem uma dificuldade em saber qual é o seu próprio património, agora vão enveredar por uma tarefa dificílima, que é o de quantificar, localizar, identificar e depois cobrar o dito imposto predial. Cá vamos estar nós, se calhar, a comentar esta mesma notícia daqui a umas semanas, daqui a um mês ou 2 ou 3, se calhar não é preciso muito, e começar a perceber que a máquina fiscal tributária de Angola, que sofreu recentemente uma organização interna, inclusive de legislação inovadora, vai já enverdar por esta situação que é muito complexa, como se percebe na prática, que é falível. E por isso será com alguma curiosidade que os cidadãos vão estar a ver quantas brigadas, mas não sei se serão dezenas ou centenas de brigadistas, que vão andar a bater portas para saber se efetivamente determinada fração de um imóvel em propriedade horizontal ou de uma residência familiar está ou não registada.
Mas isso não pode causar uma convulsão social?
Eu diria que a convulsão social não é previsível que aconteça. Agora, que dificilmente vão obter resultados num espaço curto de tempo, não vão. Que vão ter dificuldade no terreno para quantificar ou registar de matriz propriedades que nem sequer estão registadas nas conservatórias do registro predial, pois, meu caro Serafim e meus caros ouvintes e cidadãos, principalmente aqueles que vivem em Luanda, se calhar estão com um sorriso, porque vão estar todos a ver qual vai ser a dificuldade do sistema tributário em pôr em prática estas boas intenções de fazer o registro na matriz para que depois se faça a cobrança do imposto.
Mas isso também não pode afetar o próprio MPLA nas próximas eleições parlamentares.
Bem, Serafim, aquela conhecida expressão que parece que está a ganhar sarna para se coçar, não é? Por isso, é conhecido já as implicações e indisposições que acontecem no Cazenga, no Bar Operário, em que antigos camaradas estão indispostos porque já estão a ser conduzidos para o Zango após terem a posse dessas casas, que aconteceu após a independência, etc., não é? Eu acho que esta situação vai mexer com muita gente. Pena é, e espero que depois isto se estenda então às propriedades, eu não diria propriedades, serão mais as concessões de terras dados a pessoas influentes, digamos assim, que têm milhares de hectares por essa Angola fora, fazem as suas quintas e que nem imposto pagam. Por isso, eu acho que não se devia só ficar no imposto predial. E para dar bom exemplo, devia-se começar efetivamente por essas concessões de terras, onde estão essas quintas, e saber se essas pessoas estão ou não estão a pagar imposto e quando é que vão começar a pagar.
Mas então, Carlos, porque não fazer, digamos, um apelo, não é? Um apelo em que as pessoas que não estão registadas o façam, digamos, voluntariamente, e se não o fizerem, serão penalizados, porque não começar por aí?
Isso parece-me realmente que é uma forma natural e formal, mais razoável para aplicar e reforçar estas receitas que, como digo, são legítimas, que o erário público as receba para fazer face, aumentar desta forma a receita do próprio Orçamento Geral do Estado e financiar projetos de índole social, como o Executivo angolano muito gosta de afirmar. Agora, esta metodologia das brigadas é que me parece realmente um bocado difícil de aplicar, porque quanto à legitimidade da recolha, aí não temos dúvida, há toda a legitimidade e parece-me que quem é proprietário, dentro de determinado valor, dos tais limites, fica isento e a partir então paga 0,5% do valor da ou da avaliação, e essa questão de avaliar depois é outra situação que vai ficar a remoer e que vai ser difícil também de aplicar. Depois há também as contestações administrativas, quando não se aceita que determinada avaliação que seja efetuada por responsáveis tributários e que o cidadão proprietário entende que aquela avaliação não foi correta e tem toda a legitimidade dentro dos prazos previstos na lei de fazer a sua contestação. Mas o que vem aflorar realmente, temos essa baixa das receitas petrolíferas, que vem a crescer a baixa também das receitas das vendas dos diamantes, mesmo ao nível da exportação. Por isso, esta novidade em relação ao imposto predial, como já disse, daqui a algum tempo, não será muito tempo, se calhar, estaremos aqui outra vez a comentar sobre este assunto.
Mudança de assunto novamente. Carlos, o Presidente da República visita a China à procura de mais empréstimos. Por que que isso acontece precisamente nesse momento?
Porque, conforme Sua Excelência, o Sr. Presidente da República afirmou no final do ano de 2014, 2015 é um ano de crise. Ora, o povo, o cidadão, a maioria dos cidadãos angolanos, que são um rendimento muito, mas muito baixo, desde o princípio do ano, que vem esta crise a ser sentida muito na sua pele, porque os preços não param de subir. O ordenado não é aumentado e logo o OGE está com algumas sérias dificuldades de financiar-se. Ao que parece também vamos conhecendo alguns valores, a compra de aviões ou de um avião e depois o um investimento também que é feito aqui e acolá, quer dizer, e convenhamos de que a esperada receptividade do fluxo financeiro em termos de empréstimos provenientes de entidades bancárias que já são milhões ou até bilhões de dólares, mas, ao que parece, a China e o seu potencial financeiro que lhe é reconhecido está predisposta a vir mais uma vez apoiar. Recordando que os primeiros empréstimos de 2003, 2004, foram quase no valor de metade daquilo que se fala agora, não é? Quer isto dizer que, passado mais de 10, 12 anos, Angola volta outra vez a bater as portas à alta finança chinesa, que é uma finança controlada pelo Estado chinês, como sabemos. É um Estado comunista, por isso controla as suas finanças e aquilo que empresta a nível de apoios internacionais. Parece-me ser a grande saída que o presidente e titular, o presidente Angola e titular também do executivo, do poder executivo angolano, encontrou a partir de terça-feira, dia 9, vai viajar para Benfim. E aí, durante 3 dias, vai obter, provavelmente, uma linha de crédito que irá suportar alguns empréstimos no sentido de não só financiar em grande parte o OGE, essa é a grande finalidade, como outros projetos, porque tem a consciência de que o MPLAT está a passar por algumas dificuldades de implantação no terreno, porque a contestação já começa a ser alguma, e mesmo já não só se vê isso nas cidades. Também no interior já começa a haver algum descontentamento. E se houver eleições, como pensamos, eleições gerais, pelo menos em 2017, pouco tempo o MPLA e o presidente do MPLA têm para tentar minimizar nos próximos tempos esta grave crise que efetivamente os angolanos estão a ter. Uma outra questão prende-se de como é que se vai pagar esses ditos bilhões de dólares ou 25 bilhões de dólares, porque ao que parece os barris de petróleo estão de tal maneira já empenhados no pagamento e no endividamento em relação à China, que a exportação quase que se faz é para pagar os empréstimos anteriores, e já se fala que parte também aceitam como pagamento a nível de entrega de concessões, eu até diria quase doações, a chineses em termos de terras. O que levanta aqui um sério problema se isso efetivamente acontecer a curto prazo ou no futuro próximo, que é se o angolano tem dificuldade de aceder a um pedaço de terreno para cultivar, mesmo que seja a nível de sobrevivência. Se o angolano tem dificuldade em ter um terreno para construir a sua casa em Benguela, e não nos esqueçamos daquela tragédia das chuvas e que se prometeram casas ao fim de 4 meses, e as pessoas continuam em tendas e já ninguém sabe quando é que essas casas vão ser feitas, ter chineses a aparecerem em algumas províncias que eles vão selecionar, fala-se em Malanje, fala-se em Coanza Sul, e que o Estado angolano estará a pagar depois esses empréstimos, também, não só com os barris de petróleo que já não chega, então com a entrega de terrenos. Bem, se isto não for um mojimbo, e se for a curto prazo, como digo, uma realidade, isto sim vai criar aqui alguns problemas e algumas indisposições sérias da parte da sociedade civil, da parte dos cidadãos, que então começa-se quase a vender o país em lotes.
Mas então.
Não, eu não acredito que isso venha a acontecer, mas de mojimbo em mojimbo, muitas vezes chega-se a uma triste realidade.
Mas então, Carlos, de acordo com a nossa Constituição, o presidente, quer dizer, mais de 8 milhões de dólares devem ser declarados publicamente, não é? Em termos de empréstimos, não é? Estará, se for verdade, isso que você acaba de dizer, digamos, ou que está a ser circulada pelas redes sociais, que o presidente vai adquirir um novo empréstimo de 25 milhões de dólares, não estará o presidente novamente a violar a Constituição Nacional?
Bom, creio que sim, os próprios partidos da oposição estão atentos a essa situação e, mais uma vez, parece-me que vão reclamar se isso se concretizar. Vamos ver agora os acordos que vão ser assinados de cooperação nestes 3 dias da visita, na próxima semana, que o Presidente da República faz na China. E aí tem que ir depois, objetivamente, à Assembleia Nacional. Mas também sabemos que a Assembleia Nacional, controlada como está pelo MPLA, também não vai oferecer aí qualquer dificuldade. Parece-me que sim. O que seria de bom tom é se acontecer uma linha de crédito nesses bilhões que se fala e que se subdividem-se cumulativamente em vários segmentos de empréstimos abrangidos por essa totalidade, por essa linha de crédito. A oposição depois vai estar a contestar e vai querer tomar conhecimento em bom rigor e não ficar à espera que depois as contas referentes a 2015 apareçam daqui a 2 anos na Assembleia Nacional para serem aprovadas.
Mas então, vejamos o seguinte, se esses supostos bilhões de dólares forem aprovados, não haverá aqui uma certa intenção de encobrir a verdade, deixando de fora o público quanto à assinatura desse contrato?
Foi aquilo que eu disse. Vamos só ter que aguardar que acordos é que vão ser assinados nesse âmbito e depois quantificá-los, embora se saiba, até por a experiência anterior, que há sérias dúvidas ainda para saber qual é a dívida neste momento que Angola tem aos diversos empréstimos que já recebeu da China na sua totalidade. É certo que o OGE dá uma percepção disso, da dívida ao exterior, de como é que ela mesmo é paga, mas só observando, vamos ter de estar numa expectativa e ver depois quais são os acordos que vão ser feitos, seja como for, o papel também dos partidos de oposição na Assembleia Nacional vai ser de questionar e de tentar clarificar devidamente esta situação, e o Executivo angolano tem que responder perante a Assembleia Nacional quando atinge determinados montantes de empréstimos.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Porque é que o governo angolano, até agora, não consegue divulgar o montante de dívidas que tem com a China, que resultou, digamos, na vinda de mais de 500 mil chineses, espalhados por todo o nosso país? Inclusive até já há organizações internacionais preocupadas com a nossa vegetação, não é? Os nossos animais que estão em vias de extinção, como elefantes, palancas, e ajude-nos a compreender tudo isso.
Porque o Executivo angolano e o Presidente da República não quer. Há uma falta aqui, por isso não pretende dar esses números. Não há uma boa vontade nesse sentido de esclarecer qual o montante rigoroso do que se deve e do que se está a pagar. Em relação à situação de tentarmos compreendermos melhor, só mesmo aquilo que vai acontecer, porque é aí que nós vamos perceber depois como é que as coisas acontecem, porque não se consegue esconder tudo, não é? Pode-se esconder o fundamental no início, mas depois a prática, o que vai acontecendo é que se vai percebendo, nomeadamente, fala-se que o número são 250 mil chineses, embora haja uma percepção que é o dobro, que é meio milhão. Mas se acontecer essa situação de começar a entregar terras a granel, numa linguagem assim mais popular, aos chineses, então rapidamente eles vêm com as famílias. Então passamos para 1 milhão, 2 milhões, sei lá. Não, não é que nós não tenhamos espaço para albergar milhões de estrangeiros, não é? Mas ser só chineses e nos moldes de terem posse de terra de uma forma diferente que até o próprio angolano não tem, até porque isso colide com o próprio formalismo da lei da terra. Por isso, o angolano tem preferência em relação ao estrangeiro. Para que isso aconteça, muita legislação terá que ser modificada e tem que ir à Assembleia Nacional e aí põe sérias discussões, não é? Por isso, ou se faz isso um bocado no segredo dos deuses, não é? Pelo menos no início é feito dessa forma, mas depois não se consegue sustentar no tempo essa ocultação premeditada ou não. Por isso, eu acredito que só o tempo. E não vai ser necessário muito tempo para percebermos como é que isto vai acontecer. Por isso, qual é o valor? Como é que ele vai ser pago? Em quanto tempo? quais são os períodos de carência, não é? Se este empréstimo que agora, essa linha de crédito que vai ser concedida, tem uma carência de 5 anos, ou de 10 anos, ou o que for, e também os moldes, não é? A preocupação parece-me que está aí, como é que isto vai ser pago, não é? Porque se for sobre barris de petróleo, repasse até este pequeno incidente que houve com a OPEP, não é? O ministro Botelho dos Petróleos bem queria, e a Sonangol também, porque está muito endividada, é uma empresa que está muito endividada, bem queria que o barril estivesse a 80 dólares. Mas o que é certo nos comentários que nós andamos a fazer há uns meses aqui, nos nossos programas, situa-se naquela vitória que vamos falando, entre os 60 e 65 dólares, estando hoje a 62. Por isso, não vai chegar aos 80. Isso iria conseguir-se com aquilo que Angola pretendia, que era uma baixa de produção para que o preço aumentasse. O que vem, de alguma maneira, contrariar aquilo que as entidades angolanas vão dizendo, que a produção vai aumentar, inclusive, na ordem de 1 milhão e 800 mil barris por dia. Quer dizer, tanto estão a dizer que vai aumentar, como até se deseja que ela diminua para subir o preço. Só para vermos aqui como é que há uma grande desorientação a nível de prioridades de gestão económica, macroeconómica, micro, mas mais a nível de macroeconomia, de quem tem a obrigação de planificar, de quem tem a obrigação de dirigir e implantar uma política, porque pura e simplesmente acho que estamos a chegar a uma situação caótica em que temos uma percepção que hoje dizem uma coisa para amanhã dizer outra. E nenhum país consegue viver com políticas assim.
Mas então, Carlos, isso também não terá, digamos, uma certa, terá tido uma certa influência sobre a exoneração do secretário-geral da Economia?
Não faço ideia, não faço a mínima ideia, sinceramente, se as nomeações ou as exonerações e o jogo de cadeiras, porque um indivíduo é exonerado numa função, mas é nomeado para outra, aquilo é um jogo de cadeiras, não é? Por isso, se há aí já situações, eu penso que o Serafim está a falar de um secretário junto à presidência para a área económica, não é verdade?
É sim, é o
Sabe?
secretário para
Pois,
assuntos económicos.
se calhar foi, presumo eu, haverá motivos para isso, não é? Porque acho que o próprio, das duas, uma, ou o Presidente da República está a dirigir efetivamente, enquanto titular do Poder Executivo, e não podemos pensar de outra forma, está a dirigir a política global e, em particular, a economia no país, ou está a pôr pessoas, por delegação dele, a dirigir, e essas pessoas apresentam-lhe relatórios que não têm nada a ver com a realidade. E então
Carlos,
ele depois vai de exoneração e
Hi,
nomeação,
my kids,
mas
I'm just
também
there
vai
for
de
each
introdução,
and
por
every
aí.
one. We love to laugh, we love to dance. Sim, Carlos, há uma outra questão. Como é que, por exemplo, há uma certa. Temos constatado ultimamente uma grande preocupação de agências internacionais de preservação de animais em via de extinção. A minha pergunta é a seguinte: como é possível que o governo chegou a este extremo em que os chineses não são controlados? Não há controle sobre os chineses em Angola, onde espalhados por todo o nosso território nacional, começam a matar os nossos animais.
Bom, isso é deveras preocupante e a Ministra do Ambiente tem que estar muito atenta a essa situação. Mas não só os animais, como também o Serafim referiu em relação a certas ervas, a certas plantas de cariz medicinal, que os nossos curandeiros, os nossos quimbandas, os nossos homens que temos em Angola e bem conhecedores, e eu já sei que eles até evitam já identificar aos chineses as áreas onde estão localizadas grande parte dessas ervas de medicina tradicional, que é utilizada em Angola como medicina tradicional, e como nós sabemos, os chineses têm um know-how muito forte na área da medicina tradicional chinesa e que descobriram que em Angola, para além de nós termos diamantes e termos petróleo, também somos muito ricos nessas plantas medicinais, ditas medicinais, não é? E que são utilizados por nós também. E aí está a haver uma razia sempre que eles localizam, pura e simplesmente limpam o terreno, não é? Bem, isso é um problema que as autoridades, se não estão despertas para essa situação, têm que ir ver o que é que está a passar, ou sob denúncia, ou até se, pronto, têm que ir para o terreno, têm que ir para a província, têm que ir ver o que é que essa gente anda a fazer na fauna, nas florestas, com os animais selvagens, etc. Não.
E há outra questão também, é a seguinte, a questão da droga em Angola, que, bom, está a ser acusada por, quer dizer, dizem que há agora chineses envolvidos na droga em Angola?
O tráfico de droga é um problema internacional. Como neste mundo global, Angola não estará isenta deste mesmo problema internamente, não é? Mencionar se há uma comunidade chinesa ou se há alguns chineses ou se há uma máfia chinesa em Angola é como o problema que ainda há bocado estávamos a falar sobre a fauna e sobre os animais. Quer dizer, terá que ser, isto é um caso de polícia. Se é um caso de polícia, que seja a polícia, o Ministério do Interior de Angola, a acionar os seus meios para investigar. E acredito que está a investigar, estão a detectar, digamos, toda a gente que se dedica ao tráfico, sejam eles chineses, angolanos, seja qual for a nacionalidade, não é? Não me parece que. Pelo menos não tenho estado a ver com precisão informação que implique diretamente só determinada nacionalidade no problema do tráfico de droga em Angola. Parece-me que isto é um problema vertical e por isso é um caso de polícia e temos que deixar as autoridades então fazer o seu trabalho.
Carlos, a Isabel dos Santos entra no negócio bilionário da produção e distribuição de energias em Angola. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bom, estamos a falar que, mais uma vez, a empresária Isabel dos Santos mostrou a sua perspicácia e a sua estrelinha de sorte, digo eu, enfim, nesta aquisição que fez 65% do capital da IFASEC, que é uma multinacional portuguesa ligada às energias, componentes, produção de componentes elétricos, e estamos a falar mais de energia de produção elétrica, de eletricidade, e com esta aquisição ela está a balancear-se para negócios futuros, mas futuros a curto prazo, que é, digamos, a área da distribuição e produção a nível de fornecimento de tudo aquilo que é necessário para se produzir eletricidade, para se distribuir essa mesma eletricidade, desde as barragens até ao domicílio. E isto é um negócio que efetivamente vale bilhões em cima de bilhões de dólares nos próximas décadas em Angola. Pela falência e deficitária nós temos a nível de energia, não é? E que está um forte investimento, nomeadamente a nível do Kwanza, não só Kapanda, Kambande e por aí fora, esta nova, as bagagens que estamos a fazer, e com esta aquisição, pelo menos a nível de Portugal, já estava na área financeira com o controle do BPI, que por sua vez tem o BFA, mais tarde ou mais cedo vai acabar nas mãos da empresária, porque de acordo com as normas da União Europeia torna-se difícil ter esse ativo tipo tóxico, entre aspas, para o BPI. Controla o BIC, também tem financiamento, tem um controle a nível do BCP e Millennium, não maioritário, na área das telecomunicações, com a Sona em Portugal, associada à Sona Icom, e também a nível de energia petrolífera, exploração com a Galp portuguesa. Faltava, digamos, também esta grande componente da energia elétrica. Obviamente que este grande negócio, que vai ser digamos, um dos maiores negócios que Isabel dos Santos possa vir a ter a curto prazo, curto, médio e longo prazo, se calhar, só pode, digamos, ter não 100% fortes garantias se houver uma mudança política nas eleições de 2017. Porque, como nós sabemos, muitas vezes os concursos públicos não acontecem em Angola. O que acontece mais é a adjudicação direta.
Carlos,
Se
por
vou
exemplo.
dar um exemplo, se por exemplo a General Motors, peço desculpa, a General Electric norte-americana, muito forte em componentes também dentro dessa área, concorrer, ora, estando ela associada, e agora uma das partes que é sui generis neste negócio, foi feita uma empresa de propósito em que, ao contrário, por exemplo, do controle bancário na Galp, em que a Sona Angola é sócio maioritária e Isabel dos Santos é sócia minoritária, aqui a estatal angolana da distribuição, produção de distribuição elétrica em Angola, aparece numa posição minoritária, associada à empresária Isabel dos Santos, mas numa posição minoritária. E é esta inversão societária, não é? É que levanta, digamos, a lebre neste tipo de negócio que aconteceu. E outra coisa interessante, teria eu a curiosidade, se calhar milhares de angolanos, saber se esta é mais uma das empresas de Isabel dos Santos que não tem sede em Angola e está numa offshore, que também, assim desta forma, não paga impostos em Angola e vai pagar, não paga, por isso paga os impostos mínimos, como é conhecido nas offshores, não é? Pena é que estas empresas, que a empresária Isabel dos Santos vai criando, como por exemplo esta, se calhar, digo eu, a não ser que surjam provas de que é uma empresa de direito angolano registada em Angola e cujo capital social e que foi investido na Bolsa em Portugal para comprar 65% da IFASEC, do capital, ficando fora a manutenção e a energia solar, que não lhe interessou. E mais uma vez, porque é que não lhe interessa? Porque é o grande filé mignon, que é a área da distribuição e da produção de eletricidade em Angola. E por isso está visto grande perspicácia, como eu inicialmente disse, desta empresária que está a fazer, digamos, o quase, diria eu, se não é o negócio do século, é quase isso.
Mas então é o seguinte, como é que Portugal aceita investimentos de proveniências duvidosas? Já alguém em Portugal teve a coragem de interrogar se em teu lugar a proveniência desse financiamento.
Eu acho que aqui em Portugal não há essa preocupação. Pelo contrário, todos os governantes portugueses que eu tenho visto a viajarem para Luanda e as declarações que fazem em Luanda e depois reafirmam em Portugal é de uma abertura total ao capital angolano, sem querer saber qual é a origem do dinheiro. Por isso, ninguém questiona em Portugal se há qualquer dúvida em relação ao capital angolano que está a ser investido em Portugal. Os poucos processos que nunca passaram do inquérito a nível do Ministério Público acabam arquivados. Não estou a ver nenhum que tenha ido a uma fase de julgamento. Desconheço. Por isso não é questionado em Portugal. Pelo contrário, é bem-vindo. E no que diz respeito a este exemplo da EFASEP, que é tema está a ser abordado na área das energias e nas componentes da energia elétrica, estamos a falar de uma empresa privada. E estamos até a falar de dois investidores, o Grupo Melo e a Teste Manuel Gonçalves, conhecida por TMG, que eram sócios maioritários e que venderam. E que agora cada um fica com 17,5%, os dois em conjunto 35%, e foi um fluxo de dinheiro que lhes agradou. Por isso é um negócio privado. Não vejo aqui ninguém a questionar qualquer dúvida sobre a origem, sobre algumas dúvidas do capital.
Mas então é o seguinte, Carlos, como é possível que Isabel dos Santos inicialmente investe bilhões e milhões e milhões de dólares em Portugal e ninguém questiona?
Não percebi a última parte.
E ninguém questiona?
Porque não tem, não tem, acham que não tem motivos para questionar. Ninguém questiona.
Sim, ninguém questiona.
Sim, porque não vêem motivos para isso. É tão simples como isso, quer dizer, não. E quando se questionou, as coisas acabam por ser arquivadas. Eu não conheço nenhum processo que, como disse, tenha passado da fase de inquérito vai para arquivamento.
Bom, mas isso
Chega-se à
também.
conclusão de que não há provas, que não, que as dúvidas que se levantam não são legítimas, não são provadas e por isso.
Mas isso também foi o caso do Rafael Marques.
Não, o caso do Rafael Marques teve outra vertente, não é? Teve outra vertente, não,
E quais foram?
não veio questionar os investimentos de Isabel Santos ou de qualquer outro investidor, não é? Em empresas portuguesas. Por aquilo que eu sei. Agora, publicou-se um livro, os tais donos, quem são os donos de Portugal, uma coisa assim, não é? Em que se, por isso, o que se sabe, o que vem. E que todos, quer os portugueses, quer os angolanos sabem, é que os investimentos angolanos em Portugal são muito bem-vindos. Agora, o que pode o angolano questionar, estamos numa época de crise, mas que esta crise não é para todos, não é?
Carlos, é o seguinte, a Bessa foi escolhida para guardar a crédito chinês de 25 bilhões de dólares. O que é que isso poderá significar para a democracia, o processo democrático em Angola?
Eu não estou a ver uma relação direta, causa e efeito, da linha de crédito que vem da China com a implantação de um regime democrático em Angola. Agora, pode abrir-se algumas condicionantes no sentido de reforçar o poder do MPLA, de algumas pessoas influentes, e o facto terem escolhido ou poder vir a ser, não sabe ao certo, como digo, só quando isso acontecer é que se vai ver, mas dentro do Mujimbo, considerar o Banco Económico SA, o BESA, como o depositário, digamos, desses valores, em detrimento de outro, ou até do próprio BNA, por exemplo, ou do Banco de Desenvolvimento de Angola, enfim, a escolha do Banco Espírito Santo, do Banco Espírito Santo, não, Banco Económico SA, o antigo BESA, não é? Que mantém o nome, mas agora é Banco Económico SA, o ter escolhido, olha, digo eu que se calhar é pela tradição do que mal aconteceu lá nesse banco, em que houve créditos que ninguém sabe quem teve, o que é que foi, onde foi aplicado, quem os teve, quanto é que foi o valor que tiveram. Bem, lá consideraram que ainda por cima agora já não está intervencionado. Os chineses também estão lá dentro, não é? Como acionistas. Há lá uma empresa chinesa como acionista. Talvez isso reforce, sendo uma linha de crédito chinês que vá parar a um banco onde há acionistas chineses, que de alguma maneira venham a controlar a própria administração. E por isso haverá aí requisitos que só o titular do Poder Executivo e Presidente da República, que fará esses acordos e que vai assumir em nome do Estado angolano, também poderá explicar no futuro o porquê de vir a escolher, que não se sabe ao certo, digamos, mas se isso acontecer, do porquê que escolheu determinado banco em detrimento de outros, não é? Por isso, alguma explicação haverá para além destes pequenos indícios que eu indiquei.
Mas então, esse Bessa, digamos, o
Banco
Bessa,
Económico SA.
sim, o Banco Económico Social, não terá sido escolhido para uma razão de pagar, para pagamentos de atrasados?
Bom, isso só a própria administração desse banco agora é que pode saber. Quando isso primeiro acontecer, depois saber quais são as explicações e utilizações que vai haver, não é? Mas já o disse que a própria oposição, creio que estará muito alerta em relação a esta nova linha de crédito chinês. E para onde ele vai? E como é que vai ser aplicado? Não acho que vai-se tentar que não haja o descontrole que houve no passado.
Terá mesmo a oposição a capacidade de fazê-lo?
Tem sempre a capacidade de o fazer. Agora, se vai ter resultados práticos com isso, vamos ver. Agora, a capacidade tem sempre. E deve o fazer, e vai fazer, de certeza. Agora, os resultados, quando se pede alguma coisa para fiscalizar na Assembleia Nacional, como é sabido, o maioritário do MPLA nega sempre. Boicota, não deixa. E é este regime que temos em Angola.
Carlos, muito obrigado pela sua colaboração. Boa noite. A
Boa
nossos
noite
ouvintes.
também, Serafim. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. E bom dia, boa tarde, conforme estiverem. E um bom fim de semana e uma boa semana também. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos. Obrigado. Ficamos em companhia de Paulo Flores enquanto isso. Coisas da Terra.
dedos na cabeça, grande bunda que ela tinha. Até dar um beijo na boca, roubar manga, roubar roupa, no quintal da vizinha. O de cota que falou, que bem cedo começou com as vitolas mano a mano. O salário que mingou, a comida que aumentou, preço de ano pra coisas da terra, a terra da gente, ai, coisas da gente, da nossa terra. Ai, meu Deus, como lhe amava. Os livros que transportei, às vezes que gazetei pela minha namorada. E a tia que ensinava os quimbondo pro cano, que ainda novo não sabia, sabia. As muzumba que lembrava uns capuços que eu comprava num pescador da Bahia. Coisas da terra, terra da gente. Coisas da gente, da nossa terra. Pelas marcas que afogou. E aquela tia feia que de tanta volta e meia ainda nem sequer casou. Velhos salões da areia, os cantigos pra sereia, os pedidos pra Santana, os beijos que não senti, os amores que não vivi, os quedelos de Luana, Luana. Coisas da terra, terra da gente. Coisas da gente, da nossa terra. Viaza mo shiame, shiame mongo.